Bom dia, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a este projeto da Fundação Alexandre Guzmão do Itamaraty, da Getúlio Vargas, da Fundação Getúlio Vargas e do Centro de Comércio Internacional. Esta é a nossa última aula, o nosso último encontro. Espero que vocês tenham gostado do curso e que a gente possa se encontrar no futuro. O meu objetivo de hoje é fazer um pouco do balanço final, para mostrar para vocês quanto vocês aprenderam, não é? Então vamos lá. A primeira grande mensagem que eu quero dizer para vocês é o seguinte: que quando vocês escutarem por aí que a OMC está morta, vocês não acreditem, tá? A OMC, como o fórum de novas negociações, sim, está no impasse. Mas a organização, o que quer dizer? Como um arcabouço das regras do comércio internacional, está funcionando, principalmente porque nós temos 20 trilhões de comércio internacional, né, que estão sendo feitos. Esse comércio internacional está sendo feito com as regras, baseadas nas regras da OMC. Então a gente fala de tarifa, de dumping, de subsídio. E atenção, como eu digo, a OMC continua viva e tem quase 350 filhotes, que são os acordos preferenciais do comércio. Então, a primeira mensagem é que as regras do comércio estão vivas, estão crescendo, principalmente via os acordos preferenciais, e sim, a organização tem uma crise de para novas negociações. A organização, como fórum de negociação, novas negociações, sim, está com problema. Bom, vamos lá ver então um pouco do resumo, né, de tudo que a gente aprendeu. Primeiro, a afirmação não é de que nós temos uma área de comércio internacional que é definido por relações internacionais, economia internacional e direito internacional. Ou seja, nós usamos os conceitos básicos de economia para definir tarifas e por que de antidumping, etc., por que é importante o comércio internacional. Nós usamos, sim, o direito internacional, porque as regras são baseadas num acordo, em tratados, tratado internacional, e, portanto, você tem todo o arcabouço de direito internacional por trás. E, claro, relações internacionais, como vocês podem ver, você tem comércio internacional, sim, disputa de poderes, sim, as grandes potências, o conflito das grandes potências, e tudo isso reflete nas regras do comércio internacional. Nós fomos a Genebra, né, conhecemos a OMC, o prédio antigo, o prédio novo, uma visão geral do prédio antigo ainda, mas que funciona. Aqui agora tem umas cúpulas, ficaram fechados esses jardins, e para vocês terem uma ideia de onde você negocia as regras do comércio internacional. O que que eu falei, e gosto de insistir, quando você trabalha com comércio internacional, não importa o tema, pode ser energia, pode ser qualquer tema novo que você queira, meio ambiente, pode ser propriedade intelectual, pode ser o que você quiser, né? A ideia é sempre ter uma visão geral, né, quem são as organizações internacionais que, de alguma forma, ditam as regras desse tema. Depois vocês vão ver se. Esse, por exemplo, a propriedade intelectual, meio ambiente, investimento, são temas que são discutidos em organizações internacionais, mas também nos acordos preferenciais de comércio, né? E são regras diferentes que você, na área do comércio, tem que acompanhar. E depois você vai dar uma olhada nos principais parceiros, né, do comércio internacional: Estados Unidos, China, Índia, União Europeia, África do Sul, e depois você chega então na legislação do Brasil e fala: bom, eu tenho uma visão geral deste tema que eu estou estudando. Nós vimos que o GATT antigo, né, o GATT, o que a gente chama do GATT, o velho GATT, aconteceram sete rodadas, a última foi a rodada de Tóquio, onde os temas foram negociados. Vimos que a oitava rodada é a mais importante, que é a rodada do Uruguai, onde foram definidos temas novos como agricultura, serviços, propriedade intelectual, não é? E vimos também como foi criado o que a gente chama de tribunal, entre aspas, de solução de controvérsias. Vocês olharam, vocês lembram das nossas entrevistas, não é? Como alguns falam, não, não, a palavra tribunal não é boa, isso aqui não é um tribunal como querem os europeus, é apenas arbitragem, o que que é, o que que não é. Então, não pode ter, né, o que aconteceu nos painéis anteriores, não podem necessariamente criar novas regras, enfim, é a grande discussão do momento, não é? Vimos então que a rodada Uruguai chegou no impasse em 2008, não é? E ela, mas por que que é importante a gente discutir e acompanhar? Porque a rodada que começou em 2001, ela atualizou as discussões dos temas. Depois de tanto você discutir, tanto você discutir, aqueles conceitos novos acabam sendo embutidos nas regras de comércio, ou do país, ou de um acordo preferencial. Então, sim, a rodada de Doha produziu efeitos, né? E nós sabemos disso no dia a dia atual do comércio internacional. Depois, nós vamos ver ainda hoje que um tema importante, que é o de facilitação, sim, facilitação de comércio foi negociado. E enfatizamos muito a mensagem de que os acordos preferenciais de comércio, que são bons para o comércio, porque eles vão fazendo com que o comércio internacional vá se ampliando, né, traga riquezas, traga novo bem-estar, né, à população. Os acordos também, eles estão trazendo os temas novos. Então, meio ambiente, investimento, concorrência, a parte de e-commerce, todos esses temas já estão cobertos nos acordos novos. Por isso que é tão importante vocês estudarem as regras do comércio internacional e darem uma olhada nos acordos mais importantes para vocês saberem quais são as novas regras que vêm por aí. Nós então falamos muito sobre os objetivos de liberalização do comércio, que não está escrito como tal, por isso está entre aspas, no acordo, né, no acordo da OMC, mas que o objetivo, no fundo, é esse. Como você faz isso? Reduzindo as tarifas e as outras barreiras ao comércio e eliminando o tratamento discriminatório entre nação e entre o produto importado e o nacional, né? São os conceitos, princípios básicos da OMC. Depois nós vimos a função da OMC de ser um fórum de negociação, e é este fórum aqui que está em crise, que está no impasse, né? O fórum de supervisão de regra está muito bem, tá? Os países são analisados, a gente pode estudar o que está acontecendo na China, nos Estados Unidos, na Europa, pela Trade Policy Review, o mecanismo de revisão que de alguma forma conta, né, as novidades do país, e também pode ver, acompanhando as atividades da OMC, a supervisão dos comitês em cima das práticas dos países, né? Então, o famoso tribunal, né, que nós discutimos, a importância de você esclarecer muitos dos conceitos que foram negociados. A gente, quando negocia, né, um acordo internacional, o termo que se usa é que tem que deixar algumas ambiguidades. São ambiguidades construtivas, porque assim a negociação acaba. E é justamente essa função do órgão de solução de controvérsias, né? De depois, então, nós falamos também a importância dos membros que estão crescendo, né, e as pessoas, os países querem fazer parte da OMC. Temas que nós não cobrimos, mas que são importantes frisar nesse nosso último encontro, que é, primeiro, facilitação de comércio. Então, foi negociado já depois, em 2015, ele começou a funcionar e é extremamente importante. Por quê? Por duas razões. Qual é o objetivo desse acordo? É de você tirar as barreiras, os chamados os selos vermelhos, né? Tudo aquilo que de alguma forma atrapalha o comércio internacional. É excesso de papel, é excesso de selo, é excesso de um controle que no mundo moderno você tem que fazer muito mais com regras de estatísticas de risco e não e deixar o comércio fluir, certo? E quanto mais você segura o comércio da fronteira com vários exames, é impossível você abrir container. Quer dizer, o acordo de facilitação de comércio faz com que os países juntos determinem que tipo de papel que precisa, que tipo de controle precisa na fronteira, e é assim que você pode trazer, diminuir o custo do comércio, não é? Depois, um outro acordo fundamental, só uma informação extra, o acordo de facilitação de comércio tem uma novidade. Ele permite três escalas, vamos dizer assim, de engajamento dos países. Os países mais desenvolvidos se engajar de uma forma rapidamente, de forma rápida, nos conceitos da facilitação, e os outros países tiveram mais tempo para ir se adequando. Então, essa é uma novidade no conceito para países em desenvolvimento, conforme o seu estágio de desenvolvimento, terem mais tempo para se adequarem a este tipo de regras, não é? Bom, valoração aduaneira é um acordo importantíssimo, bem antigo, da época ainda da rodada de Tóquio. É um acordo que diz o seguinte: em cima de que preço, de que valor você coloca o seu imposto de importação? E depois os outros impostos, se for o caso, né? Mas dá o imposto que controla a entrada e saída, a entrada de bens, né? E saída de outro país. Valoração aduaneira, o que que é? Ele estabelece sete critérios, onde, primeiro, é o valor da transação. Então, chega um bem, qual é o valor que está escrito lá na fatura? Este bem, em cima dele, eu coloco a tarifa. Só que tem algumas vezes que você não pode, não consegue fazer isso. A aduana diz: não, impossível. Ou tem fraude, ou ainda não está incorporado todos aqueles as taxas que deveriam ter sido incorporadas. E aí você tem critérios, né? E quando você não consegue determinar o valor, você constrói esse valor com toda uma metodologia para você chegar ao valor sobre o qual você consegue colocar a tarifa. Por que que é tão importante? Porque se o valor tiver muito baixo, a tarifa em cima de um valor pequeno não está cumprindo a sua função, que é sim de proteger a fronteira de um país, mas sem chegar, então, a protecionismos, né, que fazem mal a todo mundo. Outro acordo, que é um acordo que eu gosto muito, de regras de origem. Esse acordo, eu passei muitos anos, 7 anos, como chairwoman, né, desse comitê. É um acordo extremamente importante, porque ele tinha como objetivo dizer: da onde você fez uma transformação substancial que você pode determinar a origem daquele bem? Só uma passagem, abre um container, fecha o container, põe em saca de novo, o que for, isso não é considerado uma operação substancial. Então, não é a origem desse bem. E por que que esse acordo é importante? Porque o objetivo dele é de que ele usasse, essas regras fossem usadas para antidumping, para antissubsídio, para tudo que você precisava, para marca, para você, de alguma forma, ter sempre a origem no bem. O conceito, então, é de transformação substancial, que acaba sendo fundamental, o conceito que está neste acordo, né? Você não tem uma regra finalizada para que é a origem de cada bem, porque isso mudou com o tempo, com a globalização, principalmente. E você tem, sim, esses conceitos embutidos todos nas regras de origem dos acordos preferenciais. Então, o produto chega na Argentina e tem que passar por uma transformação substancial para poder entrar no Brasil com tarifa nula, certo? E assim vai dentro das regras do Mercosul. E é isso que é fundamental para os acordos preferenciais. Como você determina, não é? E que transformações são substanciais para você dar aquela origem para o bem, né? Aonde foi feito. Depois, os acordos que não existem, né? Investimento, se tentou muito, se discutiu muito investimento na OMC, era Trade Related Investment Measures, que tinha o TRIMS, mas não era suficiente. A ideia era discutir investimento, principalmente de proteção ao investimento que vem, com que regras os investimentos devem ser feitos, não discriminação entre investimentos, a você conceder as facilidades para o investidor estrangeiro e para o nacional das mesmas formas. Esse acordo foi a tentativa de negociar na OCDE, não funcionou por causa da França, bloqueou por causa de vídeos, né, de toda a parte de audiovisual. Depois, ainda você tem uma discussão na rodada de Doha, que também não se consolidou. E, finalmente, então, esse tema acaba sendo muito bem discutido na OCDE, né? Daí da importância de você acompanhar os trabalhos da OCDE. Facilitação de investimento é uma tentativa, então, que tem um grupo de trabalho trabalhando. Do grupo de trabalho, já se, que se debruça que se de, que, neste tema, justamente para negociar regras que facilitem a entrada, a não discriminação do investimento estrangeiro no país, né? Comércio eletrônico é fundamental na nossa vida hoje, é um acordo que poderia ter sido, né, já encerrado, mas tem pontos delicados. Porque o comércio eletrônico é fundamental, porque nós estamos falando de plataformas onde você compra um produto e ele vem do outro lado do mundo, né? Chega, se for o caso de um valor substancial, ele tem que pagar, né? Um valor mais alto, ele paga, se for um bem, paga a imposto de importação e chega na sua casa, né? A importância, no fundo, é que funcione, ou seja, que a mensagem que você coloca na plataforma chegue se você consiga o vendedor e que a conta do banco, né, onde você pagou, esse vendedor seja remunerado. Parece tão simples, mas hoje é um acordo difícil de fechar, principalmente por conta de um detalhe, que é um detalhe significativo, que é você. Aonde você coloca o servidor, né? A tendência geral é o servidor ficar no país, né, onde estão as plataformas ou não, onde você tem as grandes empresas de comércio digital, mas, no entanto, por questões de segurança, por questões de você querer identificar se tiver uma fraude ou ou a não entrega ou em serviços, né? Você saber quem é que está prestando serviço, no caso de crimes e tudo mais, aonde está o servidor é fundamental. Quer dizer, se a justiça pede, me identifica quem é todas as pessoas que estão envolvidas, isso tem causado problema e esse é o tema que tem que ser discutido. O tema comércio e mulher é um tema ótimo para fazer tese das meninas que estão interessadas. Por quê? Porque o que que se descobriu, né? Que se a mulher participa, a mão de obra feminina, né, participa das atividades econômicas de um país, o PIB cresce, o PIB do país cresce. A mulher não tira o emprego do homem, ao contrário, ela traz renda para dentro de casa e você consome mais e a economia também cresce, né? O mais importante, porque comércio e mulher se tornou um tema relevante hoje, é porque se descobriu o óbvio, né, que muitas mulheres são a cabeça da família, não é elas que sustentam os filhos. E se você dá o telefone celular e permite que ela venda, que ela exporte, isto pode realmente trazer uma renda importante para a mulher. E é o que se quer para o que nós chamamos de empoderamento, né? De permitir que a mulher exerça a sua função de cidadã. É um tema muito interessante. O que está acontecendo com as mulheres empreendedoras e como é que o ITC em Genebra, a própria OMC, tenta se debruçar para ajudar essa exportação de produtos feitos por mulheres. E pequena e média empresa, claro, o comércio é feito por grandes empresas, mas pequenas e médias empresas que estão, né, acopladas ou não, em redes e em cadeias. E claro que você não pode tratar uma grande empresa como você trata uma pequena e média empresa. Então, são temas que a OMC tem estudado, são grupos de trabalho que foram formados e é isso que é importante. Vamos rever o nosso grande, né, o grande estrutura da OMC, veja a quantidade de temas que estão embutidos, os três conselhos, né, o Conselho Geral de Bens, Propriedade Intelectual e Serviço. Vemos então solução de controvérsia, né, todo o arcabouço do solução de controvérsia. Nós já vimos que o nível da apelação está com problema, mas que o painel continua funcionando, os painéis, não é? E que tem um mecanismo paralelo enquanto Estados Unidos quer discutir o conceito de que é a apelação, o que que a apelação num painel vai fazer, as funções dos chamados assim juízes, não é? Existe um mecanismo para um número menor de países que está funcionando e que tenta dar uma solução, como se fosse uma arbitragem, dizendo: olha, o que o painel fez juridicamente está certo, né? Depois, o órgão que eu falei da revisão das políticas, o material que esse conselho publica é fundamental para você conhecer as práticas de cada país em termos de comércio internacional. E vejam a quantidade, não é, de temas que são examinados na OMC. A parte de ambiente, desenvolvimento, acordos regionais, restrições de balanço de pagamento, a parte financeira, são todos os temas que são acompanhados, não é? Aqui, os dois livros que importantes que eu gosto sempre de mostrar, o livro do GATT, né, o resultado do GATT antigo, e o resultado da rodada Uruguai. Outro tema importante que nós analisamos são os acordos preferenciais. Eu não me canso de falar. A OMC não está morta, as regras estão vivas, porque os acordos preferenciais são no número significativo, mais de 350 funcionando. E aí qual é o problema? O problema é que o Brasil não gosta de fazer acordo, porque gosta de proteger, né, a indústria nacional, porque gosta de proteger a economia nacional. No entanto, os acordos estão bombando, não é? E mesmo os países grandes hoje, claro que os Estados Unidos e Europa têm inúmeros acordos, a China, em volta da China, também os acordos estão cada vez mais são sendo realizados de uma forma cada vez mais profunda, não é? E depois a interconexão desses acordos. E os países que os grandes acordos que os grandes países como Índia, África do Sul tem inúmeros acordos na África e fora da África. A Índia tem uma quantidade de acordos bilaterais incrível. E cada um criou a sua metodologia de trabalho. E o Brasil, sim, só tem o Mercosul, e esse Mercosul não consegue avançar nesses acordos. Quais são os problemas? É que nós continuamos eternamente com 1,2, 3% do comércio internacional e nós não crescemos esta área da atividade econômica, né? Quer dizer, precisa quebrar o tabu de que é bom exportar, é muito ruim importar. O que todo mundo mostra, todos os países mostram, que sim, você tem que importar componentes, importar serviço e reexportar o mundo. É isto que o Brasil precisa quebrar, essa mentalidade que o Brasil é autossuficiente e não vai, não quer, só quer exportar, mas não quer importar nada, né? Os efeitos econômicos nós sentimos muito bem, né? E uma outra importante informação. Nós estudamos no centro os efeitos dos megacordos. Megacordos são aqueles centrados nos Estados Unidos, na Europa e na China. Quando esses acordos tiverem, já estão funcionando, se ampliarem para 2030, 2040, se o Brasil não fizer outros acordos com o Mercosul ou sem Mercosul, o efeito no PIB, o efeito no comércio internacional, na renda, tudo isso é significativo. Para isso existem, então, os famosos modelos, né, de você simular quais são os efeitos do comércio internacional no efeito na economia dos acordos preferenciais, não é? Então, o Brasil ficar sozinho é claro e é evidente que não é bom para o país, né? E aqui nós temos, então, os temas da última ministerial, né, que foi feita em Genebra, e assim no Cazaquistão, não foi? Foi feito em Genebra. E o tema importante que foi finalizado é o acordo de pesca. Por quê? Porque o Brasil não tem uma atividade de pesca importante, mas não tem no comércio internacional a expressão que tem, por exemplo, o Japão, da União Europeia, Estados Unidos e outros países da Ásia, né? Onde o pescado é um importante produto de alimentação. O que que acontece? É que os países estavam usando, subsidiando demais a atividade, estavam destruindo várias espécies de peixe. Então tem que dar tempo, não é? Para que as espécies possam se reproduzir. E tinha a pesca em áreas ilegais, como é que é controlado? Quer dizer, hoje com a tecnologia você consegue controlar exatamente quando o navio sai, onde que ele pesca, de que bandeira, não é, ele está usando, então qual é a origem desse pescado e a determinação de o quanto pescar em cada região para não acabar com, né, com a atividade. Depois, foram feitas, sim, importantes decisões na área para lidar com o Covid, o problema da importação de instrumentos médicos, de máscaras, de todos os equipamentos necessários. Outro tema importante foi o que fazer com a venda dos estoques reguladores de alimento. Então, lá vai. A OMC, na área de agrícola, o que que ela diz? Você pode subsidiar a sua atividade agrícola por um certo valor, não é? Mas se você quando você exportar, você não pode subsidiar de novo, não é? O que que acontece? Alguns países estavam com grandes estoques de alimento que foram obtidos porque por necessidade de subsidiar e que se produzisse para não ter problema, né, de acontecer casos de falta de alimento. Acontece que quando os estoques crescem muito, o país tende a querer vendê-los, principalmente, né, agora que os preços das commodities subiram tanto. O que que acontece é que isso prejudica os países que estão exportando sem subsidiar a atividade interna. Então, é proibido subsidiar a exportação e há limite também para o subsídio interno. Essas regras foram discutidas e uma declaração foi estabelecida para que se esclarecesse alguns pontos, tá? O mandato também foi dado para que a OMC continuasse discutindo temas como facilitação, não é, de investimento, o grupo de trabalho de mulheres, meio ambiente, são temas importantes para a OMC e que as negociações, então, continuam. E este é o gráfico que eu gosto sempre de dar, o desenho final, né, inicial do meu curso e final do meu curso, que mostra a importância de quem quiser estudar comércio internacional ter essa visão de conjunto. Quer dizer, vocês agora têm ideia e vão estudar mais as regras de OMC, dos acordos preferenciais. Mas essas regras também são influenciadas por outras organizações internacionais. Então, lá vai. Propriedade intelectual, não precisamos nem, né, nem falar mais de nós que falamos patentes, falamos de marcas, copyright, tudo mais. A área de sustentabilidade, cada vez mais importante. Hoje, e por que que tem que estudar ligada ao tema ligado ao comércio, né? Porque hoje, além das COPs, além dos acordos internacionais, das conferências das partes de meio ambiente, o que que acontece? Vários países estão usando comércio como um instrumento para que os outros países exportadores também acompanhem esses acordos de meio ambiente que são negociados internacionalmente. Quais são os temas que estão na crista da onda de discussão? A iniciativa da União Europeia de não importar mais qualquer alimento, soja, carne, que venham, sejam provenientes de áreas desmatadas, onde a agricultura chegou em áreas desmatadas. A iniciativa da União Europeia ela tem um mercado interno, né, de emissão de carbono. E, por exemplo, o aço que é feito com empresas que não estão preocupadas com a emissão de carbono, esse aço entrar na União Europeia, quando o produtor do europeu, tem que comprar a sua licença, né, para poder produzir, poluindo. O resultado qual é? É que essa discussão, o CBAM, não é? É um tema que vai ser o centro de discussão de muito tempo. Quer dizer, a União Europeia está Como sempre, a União Europeia gosta de estabelecer as regras novas, não é? Não só no comércio, na área de investimento, etc. E ela justamente está forçando, não, esse, toda essa discussão para que os países tomem consciência de que meio ambiente é importante. Claro que a economia digital não é só comércio digital. Nós estamos vivendo num mundo completamente novo, onde a área de serviço baseada nos dados, nos megadados, nos bancos de dados das pessoas, são fundamentais e hoje é o grande valor que tem, não? Ah, você precisa estabelecer regras, então, de respeito à individualidade, aos dados privados das pessoas, e isso tudo são regras internacionais, né, que acabam afetando o país e acabam afetando o comércio. Então, a ideia é mostrar como as outras áreas internacionais, né, afetam o comércio. Depois, claro, moeda, claro que finanças, né, ou acompanhar o que está acontecendo na hora que você mexe no câmbio, você claramente está afetando o comércio, importação e exportação. Na hora que você controla a sua moeda, se estiver desvalorizada ou valorizada, afeta o valor e aí o país, pô, reclama porque o comércio já não é tão livre quanto se fala. Então, toda essa discussão existe e tem que ser acompanhada também por um especialista de comércio internacional. E a área de investimentos, como eu falei, são 3 mil acordos bilaterais de investimento e sem investimento você não tem comércio. Estas são duas áreas que precisam ser acompanhadas. E lembre o que eu falei: a OMC não tem regras de investimento, mas ela tem os acordos preferenciais, sim. Os últimos acordos, todos eles já têm a regra de proteção ao investimento feito, quando é que pode desinvestir, não discriminação entre investidor nacional e estrangeiro, quer dizer, todas essas regras básicas são refletidas sim no comércio internacional. E por favor, sigam o que está acontecendo na OCDE, porque é exatamente lá que é o grande fórum, não só de meio ambiente, como de investimento, é a organização que tá discutindo esses temas novos. E na OCDE também estão sentados os grandes países como Índia, a China e Indonésia, que não são membros da OCDE, mas estão acompanhando e muitas vezes já levando esses conceitos para a sua própria área, não é? E finalmente, políticas públicas, né? O Brasil já entrou no processo de se preparar para entrar ou não, né, na OCDE, e a OCDE é sim o fórum onde você discute as políticas públicas mais modernas, né? E aonde a regulação é feita, onde a qualidade da regulação é avaliada. Isso é a novidade, né? Muitas vezes você tem a lei, mas você não consegue implementar a lei. Então a OCDE discute como isso deve ser feito, né? Como pode ser feito. E o tema que eu gosto de reprisar é o seguinte: o Brasil tem uma, né, uma sempre a crise existencial do comércio internacional é: o Brasil não quer abaixar as tarifas, né? A indústria não quer abaixar a tarifa porque por causa do custo Brasil. O que é o custo Brasil? O custo Brasil é a carga de impostos em cima da indústria. É a dificuldade da legislação trabalhista, da legislação de você importar ou exportar, da quantidade quer dizer, são a logística que não funciona, não, as estradas, os portos, os aeroportos. Quer dizer, são temas que você, de alguma forma, tem uma organização, um fórum, que você discute como a qualidade dessa legislação acaba sendo uma importante área para o Brasil acompanhar. E como eu falo sempre, estar dentro da OCDE é acompanhar como esses acordos internacionais acabam sendo, como eu falei, os países mais importantes estão todos sentados lá na OCDE. Ou como ouvintes, como convidados ou como membros. E o importante é que você consiga discutir e trazer, então, para a sua legislação interna o que tem de novidade na área. Então, e a grande questão é como é que você garante a coerência e a convergência, né? A legitimidade dessas regras. Essa, então, é a grande lição. A área internacional é fascinante porque você tem que acompanhar o que está acontecendo. Tem que acompanhar também o que está acontecendo, né, no, na área internacional e no ambiente hoje bastante difícil. Bom, eu queria então encerrar com duas recomendações para quem nos ouviu. Primeiro é, como eu falei no começo, a OMC não está morta, o Fórum de Negociação, de Novas Negociações, é que está na crise. Esta crise é gerada por quê? Pelo conflito entre China e Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra, criou toda uma ordem internacional que está sendo contestada hoje, principalmente pela China. E o que aconteceu nos últimos anos? O governo dos Estados Unidos usa instrumentos de comércio para tentar dificultar, vamos dizer assim, a expansão da China como exportadora e também como a líder na área de tecnologia, né? E este conflito é que está travando não só, atenção, não é só OMC e novas rodadas, novas negociações. Está travando a própria ONU, está travando, está tendo dificuldade de você gerir conflitos sérios, né? Como o caso da invasão da Rússia na Ucrânia. Quer dizer, toda a área política de segurança acaba afetando o contexto internacional do comércio. Isto vai se resolver, porque na hora, no, 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 né, a história nos mostra que no final essas forças se acomodam e continuam sobrevivendo. E aí eu espero, o mundo não vai ser igual, né? Mas certamente as regras de comércio não podem ser destruídas, porque você não vai colocar realmente uma cortina impedindo os oceanos, né? Olha a área digital. Quer dizer, você não tem como separar o mundo em fatias, né? O globo terrestre em gomos de laranja. É impossível que isso aconteça. Bom, então essa é a grande mensagem, que o importante é que vocês acompanhem o que está acontecendo no mundo, com jornais, com muito YouTube, muita informação digital que vocês conseguirem, e sim se aprofundem nas regras do comércio. Bom, chegamos então ao final da nossa jornada. Eu recomendo que vocês sim assistam a todas as entrevistas. E aí um ponto que eu quero agradecer muito todos os diplomatas, foram mais de 20, que foram extremamente gentis, que aceitaram, realizar entrevistas com a gente e mostrar para essa nova geração a importância, né, de você ver conhecer o Brasil antes, no começo lá do GATT, e como ele veio evoluindo, não é, para se tornar um membro significativo da OMC. E eu acho que essa trajetória, eu agradeço muito aos diplomatas que partilharam conosco as suas experiências, não é? Então, ficamos por aqui. Por favor, nós vamos continuar com o nosso trabalho e é só vocês começarem a procurar. Atenção, sim, bibliografia, sim, isso estará disponível no site, né, na aba da FUNAG e também na Fundação Getúlio Vargas, né, no site do Centro de Comércio Global e Investimento. Muito obrigado, foi uma longa jornada, mas eu tive muito prazer em partilhar toda essa experiência com vocês. Muito obrigada.